Peço licença, Vossa Excelência, para prorrogar a sessão pelo tempo necessário à conclusão dos nossos trabalhos e avisar aos senhores senadores e senadoras que vamos ter uma votação nominal e que, portanto, não se ausentem da casa e compareçam ao plenário logo que seja encerrada a discussão. Muito obrigado.
Senhor presidente.
A palavra o senador Mário Couto.
Senhoras e senhores senadores, hoje dois pronunciamentos me chamaram a atenção. Logo no início da tarde, o pronunciamento do senador Aécio Neves, que fez aqui nesta tribuna um relato dos acontecimentos atuais do governo. Serve de reflexão a todos nós brasileiros. E agora, no final da tarde, o pronunciamento do senador Requião. Pena que o pronunciamento do senador Aécio Neves tenha sido cortado por várias vezes pela senadora que presidia a sessão. Citei o vosso nome, presidente Sarney, apenas como exemplo, para deixar bem claro que o direito nesta casa são iguais. Tenho as palavras da senadora como se fosse um erro dito por ela, e assim eu aceito. Não aceito que ela tenha dito o que disse como uma imposição a este Senado. Vossa Excelência jamais impôs a qualquer um de nós. Vossa Excelência sempre nos tratou com respeito e dignidade. As palavras da senadora Marta chocam a democracia desta casa. No momento em que ela fala, senhor presidente, o que falou registrado nas notas taquigráficas desta casa. Fui eu que quis proceder assim e fui eu que determinei assim. Não é assim, senadora? Não é assim que o presidente Sarney conduz esta casa. O presidente Sarney conduz esta casa baseado no regimento interno desta casa, baseado na Constituição Federal. Este é o dever, este é o direito. É assim que se deve presidir o Senado, não com imposições. Em 1999, senhor presidente, há 13 anos atrás, o presidente Fernando Henrique já mandava para esta casa um processo igual, um projeto igual, rejeitado pelo PT. Em 1999. Hoje, estamos diante deste projeto, mas temos que olhar para trás e ver o quanto perdemos. E ver o quanto foi maléfico o PT ter rejeitado este projeto há 13 anos atrás. Quanto perdeu o Brasil? Teve um orador que me antecedeu e, querendo fazer crítica ao líder do PSDB, falou que o líder do PSDB estaria nervoso quando falava em corrupção. Ora, Brasil, esta casa tem o dever de alertar a população brasileira pelo tempo que passamos. Há 13 anos atrás, senador Jarbas Vasconcelos. O discurso do PT, o discurso do Partido dos Trabalhadores, era: se combatesse a corrupção no Brasil, não haveria déficit da Previdência. E hoje, o que se deve dizer com os números de corrupção nesse país? São 70 bilhões de reais ano de corrupção neste país. As repartições públicas, os ministérios, o setor público deste país está infestado de corrupção. A cada mês, a cada semana, as televisões, jornais, rádios comentam as corrupções. A última, é na área da saúde, meu nobre senador Aloísio. A saúde brasileira está um caos, senador. E olha o que acontece na saúde. Quantos bilhões foram agora desviados da saúde pública por quatro grandes empresas que operam para o governo federal? Será, senador Aloísio Campos, que o governo não sabe de nada? Diante de tanta corrupção, daqui a uma semana, Vossa Excelência vai se deparar novamente com a imprensa e ver novas corrupções surgirem neste país. O país está totalmente tomado pela corrupção. O PT constitucionalizou a corrupção neste Brasil. Hoje é constitucional a prática da corrupção neste país, brasileiros e brasileiras. Teria que se tirar todos os petistas dos cargos públicos para acabar com a corrupção neste país. Teria que se tirar todos os petistas apadrinhados do governo para se começar o combate à corrupção neste país, que hoje é vergonhosa, hoje maltrata a população, hoje saca bilhões dos cofres brasileiros, hoje se diz que não tem dinheiro para se dar um aumento ao aposentado. Quando se dá um aumento de 6% ao aposentado brasileiro, quando se sabe que o aposentado brasileiro é um homem que passa miséria, é um homem que passa fome, é um homem que não tem dinheiro para comprar uma receita de remédio. Quando se mexe aqui na Previdência, se sabe desses detalhes. Não se olha porque não quer, não se ajuda porque é má. Não se ajuda porque não tem sentimento humano, porque se sabe que o aposentado brasileiro não tem o direito de comprar um remédio que necessita no final da sua vida. E este brasileiro suou a camisa por esta nação. E este brasileiro, a todos os meses, pagou a Previdência. Este brasileiro que hoje sofre, tirou do seu dinheirinho, tirou do seu salário um percentual para pagar o seu futuro, a sua aposentadoria. E levaram dele, tomaram dele. Ele não tem nada hoje. Ele está falido. E o governo sabe disso e faz que não vê. Por que o governo não manda um projeto semelhante a este? Por que o governo... Presidente. Por quê? Por que o governo não manda um projeto semelhante a este, resolvendo este problema crônico? Por que os senadores não assinam comigo? Por que não assinaram comigo ano passado? Eu vou correr novamente este ano com uma CPI da Previdência. Precisamos saber quem mente. Precisamos saber se a Previdência é deficitária. E o dinheiro daquele trabalhador é sacado para fazer obras públicas. O dinheiro da Previdência é sacado pelo governo federal para fazer obras públicas. E, cinicamente, o governo federal diz que a Previdência é deficitária. Era isso, presidente, que esta tarde deveria também vir aqui neste projeto. Era isso, presidente, que Vossa Excelência, quando o presidente da República olhou por eles, era isso, presidente, que eu esperava mérito a este projeto, mas eu queria também aqui dar mérito à presidenta se ela mandasse um projeto para salvar aqueles que morrem de fome hoje, que é o aposentado brasileiro, que trabalhou na empresa privada. Muito obrigado, presidente.